O Bruno Meireles tem 39 anos, é de Amarante e está em Inglaterra. Chegou há 19 anos, está na cidade de Londres. Estávamos em 2003, ou seja, praticamente metade da vida do Bruno foi passada fora do nosso país. Bruno, o que é que aconteceu há quase duas décadas, portanto em 2003, que o fez deixar Portugal e rumar à Inglaterra?
Ora, uma boa pergunta. Eu tinha 20 anos e morava em Amarante. Comecei a sentir que Amarante era uma cidade muito pequena para mim. Eu já na altura manchava as minhas roupas com lixívia, escrevia coisas e as pessoas olhavam para mim um bocado de lado como se eu fosse um estranho. E eu comecei a sentir que Portugal e aquela cidade era muito pequena para mim. Eu queria viajar para Hollywood e correr o mundo, e então comecei a perceber que tinha realmente que ir viver a minha história, criar a minha história. Então pensei em Londres porque tinha aqui uns familiares e na altura até nem inglês falava, sempre tive francês na escola. Mas deu-me assim uma vibe e despedi-me, comecei a preparar tudo e disse: vou para Londres. E foi assim um ato espontâneo, um impulso, mas que eu senti e pronto, que foi mágico.
Alguma vez pensou que passadas duas décadas ainda estaria aí?
O meu plano não era esse. O meu plano era ir 2, 3, 4 anos, ir para o estrangeiro, provar que sou mais e que faço, posso fazer mais e depois voltar. Mas quando cheguei a Londres, a conversa mudou completamente porque eu pus um pé fora do avião e disse: é aqui que eu quero estar, é aqui a minha casa e é aqui que eu devo estar. Foi mesmo assim um feeling espetacular.
E esse sentimento de casa, de querer estar, foi imediato? Foi assim que chegou? Porque o Bruno dizia há pouco que nem sequer falava inglês. Como é que se tem este sentimento nestas circunstâncias, à chegada de um novo capítulo da nossa vida?
É estranho, mas é assim um sentimento que só se sente e só, eu acho que só se sabe quando se sente. Uhum. Eu sempre fui muito de feelings e sempre fui muito de... Eu não sou uma pessoa de ficar na minha comfort zone. Eu, quando não estou bem ou qualquer coisa que não está ali a funcionar, eu saio. Uhum. E vou. E não tenho medo do que vem a seguir. Portanto, quando cheguei a Londres, foi assim um sentimento de tipo, eu estou no lugar certo. E tipo, eu adorei a cidade e a vibe. E mesmo sem falar o inglês, tipo, é uma cidade, Londres é uma cidade super internacional. Uhum. Nós ouvimos português em qualquer esquina e outras línguas. Portanto, foi assim uma coisa muito mágica. E depois, passado umas semanas e meses e anos, continuo a confirmar que estou no lugar certo e adoro estar cá. Agora, tenho que confessar que estou a voltar às minhas raízes, porque Portugal cada vez é mais importante para mim. Uhum. E ao longo destes anos estou a adorar aqui estar, mas cada vez dou mais valor ao meu país e agora estou ligado a projetos aí em Portugal e estou a pensar seriamente em mudar.
Já vamos falar desses projetos e já vamos falar do futuro. Sim, sim. Para já quero olhar para trás ainda, para 2003. Sim, sim. O Bruno dizia que de alguma forma não é de ficar na zona de conforto, mas por outro lado, a verdade é que de alguma forma tinha aí uma zona de conforto, porque nos disse que acabou por escolher Inglaterra porque tinha aí família. Sim. Sentiu à chegada que esse era o seu lugar. Mas sim, havia um processo de adaptação a fazer. Acredito que tenha sido, uhum, facilitado por este sentimento de que estava no lugar certo. Como é que foi adaptar-se a Londres, a esta nova vida, aprender a língua? Como é que foi todo este processo, Bruno?
Eu acho que foi muito fácil, porque eu tinha esse sonho de vir e tinha aquela motivação toda. Tinha 20 anos, era aquela irreverência. Eu sempre fui muito, muito para a frente, para a minha idade, muito maduro. E então quando cheguei, parece que as coisas aconteceram, vieram ter comigo, no meu caminho. Eu fiquei com os meus primos 2 semanas. Eu cheguei na primeira semana sem falar inglês, eu arranjei logo trabalho num salão em inglês. Sem falar a língua, as pessoas olharam para mim e disseram: ok, podes começar amanhã. Depois fui logo morar sozinho, aluguei um quarto logo na segunda semana. Então eu só fiquei 2 semanas na casa dos meus primos, porque eu sou uma pessoa muito independente. Uhum. E ficar na casa dos outros para mim, ok, agradeço a ajuda, mas eu agora tenho que começar a mexer porque eu quero a minha independência. E eu sempre fui muito independente. Já em Portugal morava sozinho desde os 17 anos. Então cheguei a Londres, não tive problema algum, mesmo com a dificuldade da língua, que também achei o inglês super fácil de aprender, e depois também estava numa idade, ainda era novo, aprendi rápido. Uhum. Comecei a trabalhar num salão inglês, tive que aprender à força. Só automaticamente as coisas andaram muito rápido, foi fácil a adaptação. E depois eu gostava de tudo aqui, porque era...
E isso ajuda, não é?
Ajuda imenso. Portanto, foi um processo fácil para mim. Claro que houve tive que engolir alguns sapinhos e eu assim umas coisas menos positivas, mas em geral foi ótimo, foi fácil.
Dizia o Bruno, a adaptação foi fácil, de alguma forma o facto de gostar de tudo ajuda, sem dúvida alguma, neste processo de adaptação, mas tem ideia de algum aspecto cultural, social, no que toca a hábitos, a costumes, formas de ser ou de estar dos ingleses, se bem que Londres é uma cidade à parte da Inglaterra, por causa da multiculturalidade que se encontra por aí, não é? Mas ainda assim, algum aspecto que o tenha surpreendido, Bruno?
É sim, claro que eu era um menino da aldeia, estudei 2 ou 3 anos no Porto, mas sempre vivi em Amarante, na aldeia, então era um menino da aldeia, chegar a uma cidade como Londres, claro que fiquei assim um bocado tipo, uau! Chocou uma maneira como as pessoas bebiam, por exemplo, porque eu nunca fui de beber, nunca fui muito de sair, é praticamente, vamos dizer que eu era um menino inocente e cheguei a Londres e perdi a inocência toda, vamos pôr assim, e tipo, olhar para as pessoas a sair à noite e a beber, e que tipo assim um bocado, no meu ver, escandalosamente loucas, foi assim um bocadinho intenso para mim, mas também é assim, adaptei-me muito rápido a isso. Foi quando eu comecei a sair, foi quando eu comecei também a beber álcool e esse tipo de coisas. Portanto, sim, e a cultura? Também achei as pessoas um bocadinho mais frias em relação a expressarem-se, falarem muito pouco da vida delas. Portanto, eu estava habituado a falar tudo e mais alguma coisa sem problemas, ainda por cima do norte. E depois, claro, aquele ambiente, aquelas visões multiculturais, pessoas de todo o mundo, pessoas cobertas, pessoas com cabelos de todas as cores. Pronto, aí foi um bocadinho mais, uau, parece que estou dentro de um filme, mas isto é real.
Ao fim de 20 anos, porque na verdade são quase 20 anos, e já nos disse que esse é o seu lugar, que continua a sentir Londres como o seu lugar, acredito por isso que se sinta em casa. Ainda assim, algum aspecto que ao fim destes anos todos estranhe, ao qual não se tenha rendido, com o qual seja mais difícil conviver?
Eu sou muito de criar o meu próprio mundo e não interessa o lugar onde eu estou. Eu aprendi que sou eu. Eu sou o centro. Não interessa onde eu estou, eu continuo a ser o mesmo. E por exemplo, estar aqui há muito tempo e ir a Portugal, eu quando ia a Portugal tinha graves problemas porque eu não me conseguia adaptar à mentalidade das pessoas à minha volta em Amarante, por exemplo, porque eu morava em Londres, eu achava que Londres era tudo muito para a frente e tudo futurístico e tudo uau, e então custava-me mais chegar a Portugal do que a adaptação para aqui, foi mais difícil para mim, e depois tive que começar a aprender a lidar com as pessoas de lá e a não comparar os dois países, porque são completamente diferentes, e a perceber que eu chegava lá e começava a contar histórias e começava, ai, porque vocês não sabem e não sei o quê, Londres é totalmente diferente. Depois tive que começar a perceber que as pessoas realmente não sabem e eu é que tenho acesso aos dois mundos, não são eles. Portanto, eu é que tenho de me adaptar aos dois mundos. E foi um processo durante algum tempo, mas claro, ao fim de algum tempo, comecei a controlar a situação e agora percebo que eu é que tive de mudar, eu é que tenho que me ajustar a todos os sítios que eu estou. E então agora, vou a Portugal, estou extremamente feliz, estou cá, estou extremamente feliz. E pronto, acho que tive que aprender a lidar com essas situações.
Quais é que são as maiores diferenças entre portugueses e ingleses, Bruno?
Aqui em Londres, eu já moro neste apartamento há 7 anos, só que vou falar deste, eu mal conheço os meus vizinhos. As pessoas não falam muito umas com as outras. Apesar que eu tenho amigos espetaculares e tenho um círculo de amizades espetacular, mas onde nós moramos, ao contrário, se calhar, de Portugal, toda a gente conhece toda a gente, se calhar estou habituado a meios pequenos a Amarante. Mas as pessoas são diferentes, tipo uma pessoa sorri na rua para alguém, ou conhece a pessoa do café. Aqui é um bocado, é uma cidade, toda a gente anda a correr e toda a gente não tem paciência para estar a falar uns com os outros, porque tem que andar. E ao longo dos anos começou uma... Não é suficiente para mim. Tipo, eu gosto de criar raízes, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de sentir as pessoas. E então começou-me a desenvolver um bocadinho essa parte aqui. É bom para quando você é novo, oportunidades, é tudo muito rápido, tudo muito excitante. Mas depois acho que com a idade começa-se a tornar um bocadinho saturante e a pessoa quer um ambiente mais calmo e realmente conectar-se mais com as pessoas.
Eu estava a pensar nisso que o Bruno estava a dizer, porque na verdade o Bruno é uma pessoa diferente nesta altura, não é? Tem mais 20 anos, a maturidade, a forma de olhar para o mundo é ela certamente também diferente. Portanto, as suas necessidades também. Olha para Londres agora com os olhos diferentes daqueles que olhava quando aí chegou.
Sim, completamente. 20 anos fazem muita diferença, mas eu agora acho que aprendi a usar o melhor dos dois mundos. Porque não é melhor aqui ou é melhor aí em Portugal. Há coisas aqui e há coisas em Portugal, e eu acho que foi extremamente inteligente em usar e saber aproveitar o melhor dos dois mundos. Claro que houve ali um processo de aprendizagem, mas eu consegui criar o equilíbrio e agora adoro estar aqui, adoro estar em Portugal. E em Portugal, tanto estou em Amarante como também estou na Madeira. Portanto, eu estou dividido em três pontos. E aprendi a ser feliz neles todos. E todos eles têm coisas maravilhosas.
E esta forma de viver e esta tridivisão, digamos assim, entre Londres, Amarante e a Madeira, tem a ver com a sua vida profissional também. Sei que, não sei se posso dizer que é um homem dos sete ofícios, mas sei que tem vários projetos em mãos. Fale-nos um bocadinho, Bruno, da sua vida profissional, que acredito que, de alguma forma, este caminho também o tenha construído há 20 anos, quando foi para a Inglaterra. Provavelmente não sabia que era este caminho que ia fazer.
Comecei como cabeleireiro. Eu trabalhava em Portugal como cabeleireiro. Comecei aos 17 anos a aprender com uma familiar minha, a lavar cabeças e a varrer chão. E depois comecei a trabalhar como cabeleireiro. E depois, como também já tinha essa segurança, também me ajudou a ser mais fácil a decisão de vir para Londres, porque eu já tinha uma profissão. Não era extremamente profissional, mas já tinha 3, 4 anos de experiência, o que já foi o suficiente. Que cheguei a Londres, arranjei logo um trabalho e as pessoas adoravam o meu trabalho, porque os portugueses realmente trabalham bem. Em relação a cabelos, então, otimamente bem. Em Londres, comecei a trabalhar logo num salão, mas eu fui sempre um bocado diferente. Eu sempre fui tipo uma criança muito rebelde e tipo, eu não gosto de receber ordens e eu não gosto de seguir coisas. Eu estou cá para criar e sempre adorei criar a minha própria maneira de viver. Então trabalhei só um ano num salão e comecei logo a fazer privados. Portanto, eu sempre trabalhei, quando eu queria trabalhar, sempre fui à casa das pessoas. Eu sou cabeleireiro, mas eu vou à casa das pessoas, ao domicílio. O que tornou as coisas muito mais excitantes. Eu tinha sempre tempo para sair à noite, para fazer tudo, tinha os meus horários.
Tinha um maior equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional.
Completamente, completamente. E em Londres há todas as oportunidades, mais algumas. Aí então eu acho que também soube aproveitar essas oportunidades e soube criar a minha própria maneira de viver, o que funciona para mim. E pronto, ao longo dos anos, sempre como cabeleireiro, depois também Londres é o centro do mundo para viajar. Eu viajei quase o mundo inteiro, porque Londres é super fácil de viajar, né? Portanto, eu tive acesso a várias viagens, várias culturas, que também me deu outra sabedoria. E então chegou a uma parte da minha vida que eu comecei a sentir que cabeleireiro não era suficiente. E mais, eu em Portugal, quando estava aí, estudava, eu tinha notas altíssimas, só que eu não gostava da escola. E então, depois destes anos em Londres, como cabeleireiro, comecei. Realmente, eu era tão bom na escola, eu acho que tenho mais aqui para dar e acho que devia explorar mais essa parte. E então, quando já tinha viajado montes de países, comecei-me a concentrar mais assim: o que é que eu posso fazer agora? Estou-me a sentir um bocado de stuck em ser só cabeleireiro, porque eu sei que tenho muito mais. Então comecei a me meter noutras aventuras e comecei a explorar outros campos, e foi aí que tive a ideia de comprar uma casa na Madeira para construir uma guest house ou um alojamento local. Comecei por aí, foi um dos meus projetos. E fiz, concretizei, adorei, foi uma experiência espetacular, que também me veio dar mais sabedoria. Passado mais uns anos, comecei-me a sentir stuck outra vez, porque eu sou assim, eu quero sempre mais, e então peguei nessa experiência de trabalhar ao domicílio com as pessoas, porque eu sempre ouvia as pessoas desabafar, emoções, eu sou sempre eu a ouvir as pessoas e a dar conselhos, porque ao longo destes anos todos a lidar especialmente com mulheres, acho que criei umas defesas emocionais extremamente fortes, e então comecei a sentir que toda a gente vem ter comigo para desabafar, toda a gente vem ter comigo para pedir opiniões e advice. Então, olha, acho que deveria fazer isto como profissional. E então comecei a estudar mindfulness e comecei a preparar, há 3 anos atrás, gostaria de host mindfulness retreats. que eu não sei muito bem como é que se diz em português.
Bom, mas podemos explicar de alguma forma em que é que consiste este projeto? É, no fundo, ajudar as pessoas, é isso?
E, no fundo, é ter um espaço que a pessoa sai do quotidiano, vamos dizer, da zona de guerra, porque Londres é bastante, outras cidades grandes, é bastante intenso, bastante rápido, e as pessoas não têm tempo, às vezes, para fazer coisas para elas próprias, porque é uma correria, filhos, relações, família, trabalho. E então, eu, como lido com muitas pessoas diferentes de todo o mundo, comecei a perceber que realmente as pessoas não têm tempo para elas. E eu, como tive sempre tempo para mim, acho que faz muita diferença. E é por isso que eu acho que tenho tantas ideias. Porquê? Porque ligo-me a mim próprio, tenho tempo para refletir, tempo para sentir e tempo para criar coisas novas. Então comecei, eu adorava criar qualquer coisa para ajudar as pessoas a estarem com elas próprias, a aprenderem a lidar com certas situações menos fáceis, mas para isso elas têm que parar. E então, eu quis criar esse espaço, que é aquela paragem, aquele break. Então, criei um mindfulness retreat com algumas atividades de relaxamento, incluindo pintura, dança, meditações guiadas, yoga. E como já tinha essa casa na Madeira, decidi criar esse projeto. Então, antes da pandemia, comecei a ter essa ideia. Só que depois a pandemia chegou. E pronto, para mim foi ótimo, porque eu tive esses anos de pandemia para me dedicar a estudar e a preparar.
E a colocar quando de pé este projeto.
Exatamente. Quando a pandemia começou a ficar mais suave, eu lancei-me e comecei a aplicar o projeto que tinha, comecei a concretizá-lo. E tenho feito alguns retiros este ano e está a ser espetacular. Eu sinto que as pessoas que participam relaxam, veem a vida de outra perspectiva. Eu estou ali para mimá-las, eu estou ali para organizar e para criar aquele ambiente de relaxamento para elas poderem se conectar um bocado mais e se calhar tomarem decisões na vida delas para melhorar a maneira de viver. Eu sou tipo um objeto ali para guiá-las e para lhe dar ferramentas
para encontrarem o caminho.
Exatamente, exatamente.
Estou com vontade de me inscrever no próximo retiro, Bruno. Se quem nos ouve tiver ficado curioso, tiver vontade de saber mais sobre este projeto, é possível encontrar informação sobre este seu projeto online?
Sim, sim, claro. Tenho o website da minha casa, que é um alojamento local, que tem umas vistas para o oceano e para a montanha maravilhosas. Está ligado aos 4 elementos, porque eu sou muito da natureza. E então criei este projeto, esta casa ligada aos elementos naturais, que é para a pessoa ficar zen. E então tenho, a casa chama-se Indigo Star House, é na Madeira, e no website da casa está lá a parte dos retiros, com toda a informação, fotos de retiros passados, o que é que é, o que é que não é, para a pessoa saber exatamente o que é que, se quiser participar, o que é que está disponível.
Aqui fica a dica. Vamos só soletrar o endereço para que toda a gente possa tomar notas caso queira chegar até este projeto.
Indigo, que é
Indigo,
exato, Star,
Star,
House,
House. Aqui fica a dica para quem quiser conhecer este projeto do Bruno Meireles. A casa do Bruno nos últimos anos é a cidade de Londres. Se o fôssemos visitar, onde é que nos levava? Dois ou três dos seus locais preferidos, Bruno?
Olha, adoro Greenwich, porque é onde eu moro de momento. É à beira-rio, é uma área antiga com mercados. Tem lá um barco de piratas e outras coisas e tem uma vista sobre a cidade espetacular. Além disso, é muito verde. Ao mesmo tempo que é cidade, também tem muito verde, porque eu preciso muito de natureza. E eu estou rodeado de água e de árvores, que é o que eu gosto, mas ao mesmo tempo estou na cidade. Depois, olha, a parte iconic de Londres, que é Westminster Bridge, Big Ben, a London Eye, aquelas casas do Parlamento, aquela parte é assim. Depois de 20 anos, quando passo lá à noite num autocarro, de 2 andares, ainda continuo a ficar surpreendido com a beleza da cidade e também me traz aquelas memórias de há 20 anos atrás, quando eu saí à noite com 20 anos e a cidade tão vibrante. Continuo a ter esse feeling ainda. E é aquela parte que, pronto, nunca desilude e é sempre maravilhoso passar lá. A Tower Bridge, também acho que é icónico. A Tower Bridge, como lá está, tem o rio, é a ponte antiguíssima, dá para ver aqueles monumentos antigos, agora os novos, aquela mistura, pessoas multiculturais a passearem por todo lado. Continua-me a fascinar depois destes anos todos. E uma caminhada pelo rio para mim é sempre Eu faço viagens e vou ao universo e volto quando estou perto da água. Por isso, Londres, ainda bem que tem um rio, porque ajuda-me realmente a viver no mundo da fantasia ainda.
Aqui ficam algumas sugestões. Sei que, apesar de só ter vivido, desde que saiu de Portugal, na cidade de Londres, correu o mundo. Há algum país, alguma viagem que o tenha marcado de forma particular? Eu sei que esta pergunta é sempre difícil de responder.
Para mim é fácil, é assim, tem algumas, não, acho que não há uma que foi mais poderosa que as outras, mas tem algumas que realmente que marcaram a minha vida e que me despertaram para outras realidades. Uma delas foi a primeira grande viagem. Eu cheguei a Londres com 21 anos e passado 2 anos eu fiz um cruzeiro às Caraíbas de um mês e o barco saiu daqui, da Inglaterra, e curiosamente o primeiro stop foi a Madeira. Eu parei na Madeira
Uau!
por um dia e já estava o universo a alinhar-se, porque eu já tinha que ir para a Madeira. E então parei um dia na Madeira e eu achei aquilo fascinante. Isto parece Portugal, mas é um Portugal assim tão tropical, adoro. E de lá fui para as Caraíbas e estive lá um mês a visitar as ilhas todas. E imagino, com 23 anos, que nunca tinha viajado assim. Já tinha ido à Itália e Espanha e coisas assim aqui perto. Mas assim, uma viagem internacional assim mais para longe, especialmente num barco durante um mês, para mim era uau em todo lado que eu saía, uau, uau, uau. Jamaica, Central America, as Ilhas das Caraíbas, fiz aquilo tudo, foi espetacular. Tipo, deu-me ainda mais vontade de eu visitar o mundo inteiro. Abriu-me mais ainda o apetite e comecei a ver realmente há muita coisa no mundo e eu não me quero limitar a conhecer Portugal e a Europa, eu quero viajar e nós somos portugueses, não é? Aquela vontade de conquistar e de conhecer, eu acho que tenho isso no sangue, realmente. E pronto, foi o abrir das minhas viagens. A partir daí, olha, foi todas as viagens que se pode imaginar, eu fiz, tipo Austrália, Nova Zelândia.
E é isso que tem feito ao longo destas últimas 2 décadas. Há pouco deixou no ar uma ideia de futuro e uma vontade, de regressar a Portugal. Como é que imagina o seu futuro, Bruno?
O meu futuro é assim, eu não me imagino a viver só num lugar. Eu preciso de mais. Então, estou-me a imaginar a viver na Madeira, porque adoro o clima, adoro as pessoas, adoro a ilha. Sinto-me em paz e em casa. Mas depois também tenho Amarante, que realmente é a minha família mora toda lá e também as minhas raízes. Eu aprendi a amar Amarante de uma maneira, de outro nível, porque eu, quando ia para Amarante, achava, ah, isto é pequeno, isto é boring. Agora eu olho Amarante com outros olhos e acho espetacular. E depois também tenho aquela parte de mim que são 20 anos em Londres e o meu trabalho. Por isso eu quero andar pelos três, quero ter os três, porque não tenho que escolher. Cheguei a um ponto da minha vida que é, porque é que eu tenho que escolher quando posso ter os três? E vou sentindo, e voltando na Madeira, e voltando em Amarante no Porto, e voltando em Londres, e vou tendo as pessoas todas queridas nesses pontos, e vou tendo também os meus projetos, porque eu aqui faço cabelos, na Madeira faço retiros, em Amarante também vou ter um alojamento local e também vou fazer retiros. Portanto, eu tenho, e tenho outros projetos também para Amarante, incluindo, estou-me a ligar a um orfanato, estou a criar um projeto para caridade. Estou a escrever um livro, vou fazer uma exibição de fotografia à volta do mundo, e então eu vou ter sempre ali projetos importantes para estar ligado a esses três pontos.
Uau.
E estou-me a imaginar no futuro a andar por eles três e a viajar por Portugal, porque quero conhecer o meu país ainda mais, cada vez mais. Todos os pontinhos, quero ir.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Bruno, destas últimas quase 2 décadas?
A maior aprendizagem foi, eu acho que aprendi a amar-me a mim próprio, porque eu tive uma infância um bocado não muito fácil, cresci sempre um bocado sozinho, e sempre senti um bocado diferente, não conseguia integrar muito bem na sociedade e no mundo, e então eu senti que tinha de sair para criar a minha própria história, para me encontrar e para conseguir perceber certas coisas que aconteceram na minha vida. E então, viajando pelo mundo, estar em Londres, viver cá fora, eu comecei a resolver-me cá dentro e encontrei um lugar de paz que agora quando volto a Portugal e a todos os sítios que eu estou, eu sinto-me bem comigo próprio e com o mundo. Mas acho que foi um processo, foi uma aprendizagem, uhum. E se calhar foi a coisa mais importante, foi eu aprender a amar-me a mim próprio cada vez mais.
E só quem faz um caminho assim consegue ajudar os outros a encontrar um caminho a percorrer.
Pois, este projeto que eu tenho de mindfulness realmente é assim, claro que eu tive de estudar algumas coisas, uhum. Mas o mais importante para mim foi eu ter passado por situações. E quando alguém desabafa alguma coisa comigo, eu já passei por tanta coisa que eu percebo, eu sinto, tenho a empatia suficiente para perceber aquela pessoa. E acho que isso é o mais importante, uhum. Quando nós ajudamos outra pessoa a fazer trabalho interior, especialmente emocional. Temos que já ter passado por essas determinadas coisas para perceber o outro. De ler, ok, eu li, eu agora vou-te dizer isto para tentar ajudar, mas eu acho que quando estás na pele da outra pessoa, já passaste por essas coisas, acho que podes ajudar ainda mais. E é por isso que eu também decidi ir por esse caminho, porque acho que consigo perceber muito bem as pessoas e consigo dar-lhe apoio e, ao mesmo tempo, dar-me apoio a mim próprio, porque uhum. Também me faz bem a minha e também estou a crescer, não é?
Saudades do nosso país. O que é que sente mais falta de Portugal, estando aí em Inglaterra?
O que eu sinto mais falta e que, se calhar, agora nesta fase da minha vida é eu ir a algum lugar, a algum café, e as pessoas saberem o que é que eu vou pedir. É o do costume. Ou, olá, tudo bem? Está cá, já está cá a morar. Aquele sentimento de comunidade, uhum. Das pessoas se conhecerem e darem aquele amor umas às outras. E eu sinto, quando vou à Madeira, que as pessoas conhecem-me e já sabem o que é que eu vou pedir, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber. É tão bom. E mesmo em Amarante também, depois de 20 anos, achava que, ai, acho que já ninguém me conhece. E estive lá agora há 2 semanas e passava na rua. Oh, és tu, Bruno, tudo bem? Estás igual? Ah, é tão bom ver-te. Tenho-te acompanhado no Facebook, as tuas viagens, os teus projetos. É espetacular. Eu sinto falta dessas raízes, dessa ligação às pessoas, porque eu sou muito das pessoas, eu sou muito dada às pessoas. E então, aqui em Londres, tenho as minhas amizades, são espetaculares, mas é uma cidade enorme. Uma pessoa aqui para planear qualquer coisa tem que ser 1 mês de antecedência. Para ir tomar café com alguém, temos de pegar num comboio e andar 1 hora. Enquanto que em Portugal é, olha, queres ir tomar café daqui a 10 minutos? Estás livre? Vamos. E fomos.
É tudo
Pronto,
mais
eu sinto
espontâneo.
falta, sim, eu sinto falta dessa vida.
Só falta uma palavra, Bruno, quando pensa em tudo que viveu nestas últimas quase 2 décadas, quando olha para trás, para o seu percurso, qual é a palavra que melhor resume tudo isto?
Boa pergunta. Eu sinto orgulho. Eu sinto orgulho em mim próprio. Aquela criança, que só eu é que sei o que é que aquela criança viveu, e agora olhar para aquela criança e dizer: eu estou tão orgulhoso de ti, porque tu fizeste este caminho da tua maneira, por ti próprio, claro, com a ajuda de todos e pronto, nós sempre temos ajuda de toda a gente, mas no fim do dia, quem tem que fazer o trabalho somos nós. E eu sinto-me extremamente orgulhoso da pessoa que eu me tornei e daquela criança. E quando falo com aquela criança interior, digo-lhe sempre: eu estou extremamente orgulhoso pelo teu processo, pelo teu caminho, onde tu chegaste, o que é que tu construíste e a pessoa que tu és. Porque isso é o mais importante na minha vida, sempre foi o que é que eu sou, o impacto que eu tenho quando entro em alguma casa ou quando estou com alguém, o impacto, o que é que eu deixo àquela pessoa. Isso para mim é muito importante. E eu acho que isto tudo, viagens, viver cá, me ajudou imenso a eu criar um melhor eu. E então eu estou extremamente orgulhoso. E eu, se calhar, a palavra é orgulho. Não sei se faz sentido aqui neste contexto, mas é o que eu sinto.
Que assim continue, que esse orgulho no seu caminho, na sua trajetória, esteja sempre presente. Muito obrigada, Bruno Meireles. Está na cidade de Londres, em Inglaterra. É um português no mundo desde 2003.